Muito bem, então
se
tiverem de acordo, vamos iniciando a nossa audição a propósito da petição número 270/14, que já vem da outra legislatura, e também queríamos pedir desculpas pelo facto de só agora que estamos a cumprir este nosso requisito formal. Mas, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao primeiro peticionário, ao Sr. Belarmino Teixeira, dar-lhe as boas-vindas à Casa da Democracia e, por essa via, também a sua, e desde já passar-lhe a palavra para expor os seus argumentos a propósito desta petição que nos fez chegar, que tem por tema banir a comercialização do glifosato em Portugal. Sr. Belarmino Teixeira, tenha a bondade, por favor, de usar a palavra.
Boa tarde a todos. Não é um tema fácil ou simples de abordar. É, acima de tudo, estamos a falar de um químico reconhecido a nível internacional por várias entidades como um produto cancerígeno, que permitiu a muitas pessoas, por exemplo, em alguns países como os Estados Unidos, reclamar em tribunal indenizações impressionantes pelos efeitos nocivos que teve na saúde para quem utilizou este químico. Mas continua a ser negligenciada a utilização em uma série de outros países. Nomeadamente, e estamos aqui a falar de Portugal, porque realmente é Portugal que nos interessa, o glifosato é um produto que é vendido numa prateleira de supermercado, uma prateleira de qualquer supermercado em Portugal. Poderíamos começar por dizer, é um produto que, de certa forma, beneficia muitas colheitas a muitos agricultores em Portugal, mas não estamos nem sequer a possibilitar, a discriminar quem é que faz a utilização deste produto químico. Ou seja, estamos pura e simplesmente a colocá-lo numa prateleira de supermercado e a dizer que qualquer cliente pode manusear, utilizar, como bem entender, um produto que é classificado como altamente cancerígeno, prejudicial para o meio ambiente e para, eu há pouco estava a referir, para os oceanos, porque é um produto que, para além de se infiltrar nos subsolos e contaminar as correntes de água subterrâneas, acaba por chegar aos oceanos. E eu estava há pouco a dizer, fora desta conversa, que tivemos há pouco uma conferência dos oceanos para promover a sustentabilidade e o ecossistema dos oceanos, mas estamos a continuar a promover e a vender e a comercializar produtos que destroem a vida marinha, não só destroem a vida terrestre, como destroem a vida marinha uma vez que lá chegam, e não só destabilizam o ecossistema marinho, como incapacitam o sistema marinho de voltar a reproduzir-se num futuro. Ou seja, é um produto que, nas suas características, acaba por destruir desde o fitoplâncton até os recifes de coral e toda a vida marinha. Ou seja, ele impossibilita a sobrevivência dos oceanos e vai impossibilitar que ele se regenere por sua vez. Portanto, o glifosato é um produto que, de A a Z, é comprometedor num ponto de vista ambiental. Eu, de certa forma, reconheço que ele possa ter, com uma certa supervisão, alguma utilização de proveito na agricultura. Quer dizer, eu não o defendo, mas conheço que alguns, aliás, eu sou defensor de toda a agricultura biológica, acho que eventualmente eu estou alinhado também com a União Europeia no que diz respeito à promoção da agricultura biológica num futuro, para a sustentabilidade da agricultura, mas se hoje em dia temos agricultores a reclamar a utilização destes produtos, eu não concordo, muito bem, não entendo os seus motivos, mas é preciso encontrar alternativas, acima de tudo, determinar que ele pode ser acessível a pessoas que tenham conhecimentos de como fazer uma utilização responsável deste produto, o que eu acho é inadmissível que este produto esteja a ser vendido numa prateleira de supermercado em Portugal.
Muito obrigado. Passava Então, se for entendido como tal, a palavra para o lado de lá da nossa plateia. Estão presentes na sala deputados do grupo parlamentar do PS, do PSD e um assessor do grupo parlamentar do Chega. Portanto, passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, por parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tenha a bondade, por favor, tem que vir aqui. Vamos tentar usar até 5 minutos, se estiver de acordo. Está bem? Muito obrigado.
Boa tarde a todos e muito obrigado por nos trazer aqui este assunto à nossa comissão, até porque nós temos todo o interesse em que a nossa população viva e esteja em segurança e, portanto, estas avaliações, quando são colocadas à nossa reflexão, nós procuramos fazê-la com o maior rigor e de forma a que as pessoas possam, de facto, se sentir confortáveis com aquilo que é a nossa postura enquanto responsáveis políticos. Eu só tinha uma questão para lhe colocar que tem a ver com o seguinte. Recentemente, a Agência Europeia dos Produtos Químicos emitiu um parecer dizendo que os elementos científicos nesta data ou nesta altura disponíveis que não eram capazes de classificar o glifosato como uma substância cancerígena. Concluiu, como lhe dizia, o Comitê de Avaliação dos Riscos da Agência Europeia de Produtos Químicos. No entanto, dizia que a substância presente nos herbicidas, que é o tal glifosato, que é passível de causar graves problemas oculares e de ser tóxica para a vida aquática, com efeitos duradouros. Ou seja, a questão de ser um fator provocador de doenças cancerígenas não estaria provada, apesar de ter outras consequências tóxicas, como aquilo que eu lhe disse. E, portanto, o Comitê concluiu que as provas científicas disponíveis não atendiam aos critérios para classificar o glifosato como tóxico para o órgão, para o humano, designadamente, no que diz respeito à questão da doença cancerígena. Portanto, queria apenas que comentasse isto, uma vez que percebi que é uma pessoa que acompanha muito estes temas e tem muita informação, e o que nós pretendemos, naturalmente, é concluir e poder fazer a reflexão com provas científicas e, como lhe disse, no sentido de decidir da forma mais adequada aquilo que é o interesse das pessoas e de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau, por favor.
Muito obrigado. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer ao Sr. Belarmino Teixeira pela petição, no fundo é sempre importante valorizarmos também o papel da sociedade civil no interesse que tem pelas temáticas, por defender aquilo que acham de maior importância, e nós da nossa parte temos que fazer um esforço por ouvir, compreender, acompanhar aquilo que são as principais preocupações da sociedade. E portanto, com bons olhos vemos a realização desta petição, acompanhar em parte aquilo que foi dito aqui também pelo deputado Paulo Ramalho, quanto às indicações da União Europeia e aos progressos científicos, que temos que ter sempre em conta as informações científicas, porque nenhum de nós também é especialista, nem temos condições para o ser, nesta casa, especialistas na análise de todas as substâncias químicas presentes na nossa sociedade. Existem órgãos específicos para isso na União Europeia, com as equipas necessárias, os investigadores necessários, os recursos para isso, e portanto temos que também confiar nas instituições e nos resultados que as instituições nos dão, nós decisores políticos, para podermos depois tomar essas decisões. E portanto vamos, com certeza, depois de ouvirmos o peticionário, perceber também quais são as indicações científicas atualizadas sobre o assunto, sendo importante dizer que tem havido um trabalho muito grande, uma evolução muito grande na utilização de produtos fitofármacos em Portugal e na Europa, numa redução muito grande na utilização de produtos fitofármacos, inclusive no glifosato, em espaços públicos, pelas nossas autarquias, neste momento não é permitido, e portanto há uma evolução muito grande nesse sentido de reduzir ao máximo a utilização e de fazer a utilização apenas nos casos em que é efetivamente necessário. E por outro lado, mesmo a sensibilização e a formação dos aplicadores de produtos evoluiu muito nos últimos anos. Hoje em dia, qualquer aplicador tem que ter uma formação específica, é uma formação séria e que tem levado a muitas alterações também na forma como se aplica, nos cuidados que o aplicador deve ter, até porque parte dos impactos que os produtos químicos têm são específicos ou são mais gravosos no aplicador do produto químico e, portanto, se forem cumpridos alguns os requisitos necessários de equipamentos, de cuidados a ter, vamos reduzir muito os riscos, a exposição aos riscos do produto químico, inclusive é do glifosato. E, portanto, mais uma vez saudar e agradecer ter vindo à nossa Comissão e à Assembleia da República para expor o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora então a palavra para comentar e para responder, se assim o entender.
Desculpe, não fixei o seu nome.
Paulo Ramalho.
Sr. Paulo Ramalho, vou responder aqui ao Sr. Paulo Ramalho. É o seguinte, nós temos uma instituição a nível internacional chamada IARC. O nome completo, tem-me só um instante que eu também não fixo estas coisas. Ela chama-se Agência Internacional para a Pesquisa do Cancro. International Agency for Research for Cancer, e elaborou um documento bastante extenso que está, ao qual se pode aceder através de um link que está também dentro da petição, e ali encontra, estamos a falar de uma instituição a nível internacional de pesquisa do cancro, e eles manifestam claramente todos os efeitos nocivos que o glifosato tem no ser humano. Portanto, não é... Agora, não é claro como é que há instituições que possam, de certa forma, defender que é um produto inócuo no que diz respeito a implicações no ser humano no que diz respeito ao cancro, se uma agência internacional de pesquisa de luta contra o cancro já manifestou toda a argumentação a dizer que este é um produto que tem efeitos bastante graves e que provocam o cancro. Eu depois convido-se, não sei se há a possibilidade de aceder a este link que está junto com um documento extenso, portanto eu não vou conseguir realmente, mas é claro que está provado pela Agência Internacional de que é um produto cancerígeno. Uma outra questão que é e bem levantada também pelo Sr. Deputado, muito obrigado. Então é o seguinte, é curioso chegar a um entendimento e perceber que as autarquias baniram o glifosato da utilização na via pública citadina, não é? Ou seja, como é que nós chegamos a uma proibição da utilização deste produto nas cidades? Qual é o motivo? Porquê que o proibimos? Porque ele é mau para os animais na via pública? Qual foi a razão por que chegámos ali? Ok? Eu concordo com a tomada, eu acho que ela devia ser mais abrangente. Agora, tomada essa iniciativa de proibir este produto na utilização por parte das autarquias, como é que nós permitimos que este produto esteja numa prateleira do supermercado, de qualquer supermercado de Portugal? Acessível a uma criança, ela está a 20 centímetros ou 30 centímetros do chão. Portanto, eu peço desculpa de deixar esta questão assim, desta forma, mas como é que nós deixamos um produto altamente cancerígeno proibido pelas autarquias a ser comercializado nos supermercados a 20 ou 10 centímetros do chão, acessível a qualquer criança? É uma coisa para refletirmos, e com isto não sei o que mais posso argumentar e deixar como ressalva deste assunto.
Muito obrigado, Sr. Belarmino Teixeira. Com esta audição dá-se por terminada as nossas formalidades para corresponder àquilo que foi a sua petição, a sua e de mais 1.039 peticionários. E assim sendo, não havendo, penso eu, mais nenhum pedido de palavra por parte de grupos parlamentares, damos por concluída esta nossa audição. Agradecer mais uma vez... Claro que pode, sim.
Eu acho que estamos num ponto... Desculpem fazer esta ressalva, mas estamos num ponto muito crucial da nossa sociedade. Acho que é uma temática que todos nós estamos perfeitamente ao corrente, nós estamos a assistir a um aquecimento global. Já toda a gente sabe da importância do ambiente, já toda a gente sabe da importância dos oceanos. Ou seja, já não há novidade nenhuma nesta matéria do que o que é que nós podemos fazer ou o que é que não podemos fazer para minimizar o impacto da nossa vida, da nossa sociedade no meio ambiente. Contudo, continuamos, de certa forma, a adiar respostas que possam minimizar esse impacto. Ou seja, se estamos num ponto crucial da nossa sociedade que eventualmente pode comprometer as gerações futuras e este é um momento de atuar, todos nós, principalmente, claro, toda a sociedade tem toda, como é que é dizer, uma responsabilidade individual sobre o que se está a passar, mas as pessoas que ocupam os vossos lugares na Assembleia da República têm uma responsabilidade acrescida. Ou seja, as pessoas que estão sentadas nos lugares onde se legisla e onde se tomam realmente decisões têm uma responsabilidade muito maior. Portanto, os senhores deputados que hoje integram a Assembleia da República, perante estas situações e perante estes apelos da sociedade civil, e eu garanto-vos que é muito difícil mobilizar a sociedade civil para estas causas, se os senhores deputados não tomarem atitudes perante estas situações, vão ficar na história como as pessoas que não fizeram nada em relação a estes assuntos. Era só isso que eu tinha para dizer. Obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado. Desde que este tema não é inédito na discussão dos nossos trabalhos, desde a 13ª legislatura que temos vindo a fazer essa discussão. Portanto, o seu apelo realmente é nessa contínua reflexão, mas conforme foi dito aqui também, não há nenhuma evidência científica que nos mostre claramente e sem qualquer dúvida de que a molécula de que é constituída o glifosato tem esses efeitos perniciosos na nossa saúde. É um processo que a sociedade científica está a acompanhar. Quando houver exatamente uma conclusão perentória em relação a isso, e eu sei que se vai tornar a aludir ao IARC. O IARC não é a única entidade que tem feito investigação sobre o assunto. Portanto, não há ainda na comunidade científica plenitude sobre essa exclusão do glifosato da nossa vida. Do ponto de vista da República Portuguesa, do Governo Português, têm sido feitos algumas medidas mitigadoras desse mesmo impacto, daí o facto de ter referido e bem que nos espaços públicos, nas escolas, tudo aquilo que são frequentados por crianças e por idosos, a utilização de glifosato não é permitido, mas também temos que admitir que há produções agrícolas que necessitam exatamente dessa utilização. Portanto, é nesse contrabalanço e nessa ponderação que temos que fazer a nossa reflexão enquanto decisores políticos. Não somos decisores políticos, mas somos cidadãos imbuídos de iniciativa parlamentar. Conforme eu disse, desde a 13ª legislatura, esse assunto é um assunto comum, transversal, tem vindo a ser discutido, tem vindo a ser atualizado, ainda não recolheu a maioria necessária para que realmente se faça aquilo que o nosso peticionário hoje nos propõe aqui.
Posso responder?
Não era para responder.
Levantou algumas questões que... Ou seja,
peço desculpa. Eu percebo que haja... Eu reconheço que haja sempre alguma dificuldade em reconhecer alguns factos evidentes de inúmeras entidades que já identificaram e já conseguiram provar o impacto que este elemento tem. Ou seja, vejamos uma coisa. Nos Estados Unidos já se provou que é cancerígeno, não é? A Agência Internacional da Procura do Cancro já manifestou que tem impacto na vida humana. Há uma série de entidades que conseguem provar, mas a nível europeu nós continuamos a defender Não sei por que razão será, talvez porque a Bayer, a Monsanto, eu desculpem abordar estes nomes, mas tem um impacto muito forte na economia e por isso manipulam também os decisores políticos. Eu reconheço que isso possa ser, mas ou seja, nós temos que pesar. Ou seja, então, em que ponto é que nós colocamos os nossos cientistas quando eles evidenciam provas e vamos contestar e dizer, vocês não, essas provas não nos bastam? Ou seja, quem somos nós, afinal de contas, em que ponto é que nós nos colocamos quando temos cientistas que realmente reúnem provas consideráveis para dizer que um químico é realmente grave para a vida humana, para o meio ambiente? E como é que nós refutamos isso e continuamos a seguir em frente? Ou seja, não temos provas suficientes. Elas já lá estão, nós continuamos a ignorá-las por outros motivos. Diz muito bem, a agricultura precisa do glifosato. Eu não sei se é bem assim. Eu entendo que os agricultores estejam demasiado habituados a terem colheitas extraordinárias para maximizar o lucro, mas tudo... Mas, peço desculpa? Não, eu acho que essa questão é uma questão bastante discutível. O que eu acho é... Eu acho que é uma questão de lucro, é só uma questão de lucro que está a decidir sobre a utilização do glifosato. Só.
Muito bem. É a sua opinião, ficou registada. A nossa, enquanto parlamentares, e eu estou a fazer um resumo daquilo que ouvimos aqui, ainda não é essa. Não quer dizer que daqui por 10, 15, 20 anos não venha a ser. Neste momento, ainda não é. Ainda não é. E eu também relembro mais uma vez que as agências europeias que trabalham com a Comissão Europeia na avaliação desses riscos não são propriamente entidades incompetentes. E, portanto, se essas próprias agências ainda não declararam essa substância como cancerígena, também temos que fazer esse compasso de espera para que realmente a comunidade científica se chegue a essa conclusão. Relembro também mais uma vez que uma substância perfeitamente inócua, que se chama paracetamol, também se for tomada com exagero, também o mata. Portanto, não é a substância em si, é o uso, a sua quantidade, em que circunstâncias são, coisas que foram exatamente evidenciadas pelos meus colegas. Portanto, é essa ponderação que está a ser feita também aqui na Assembleia da República. Quando chegarmos a essa conclusão, pois pode ter a certeza que seremos certamente os primeiros a tomar essa mesma iniciativa. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a presença do nosso peticionário. Está registado, está gravado, vai ser objeto de um relatório e, portanto, aquilo que queremos dizer é que não desista dessa sua participação cidadã, porque é assim mesmo que se enriquece o nosso debate aqui também na Assembleia da República. Até lá, desejo-lhe uma boa saúde. Obrigado. E força. Está bem? Muito obrigado.